Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Bom, o tema de hoje do nosso podcast é a economia nesse tempo de coronavírus. E para isso nós convidamos o Márcio Postman, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Márcio, nacional e internacionalmente, há vozes liberais pedindo intervenção volumosa do Estado na economia, ampliação de gasto público, extensão da cobertura social, flexibilização da questão fiscal. O Paulo Guedes, ele não está se isolando ao não tomar mais medidas na economia, da mesma forma que o Bolsonaro resiste a enfrentar a questão sanitária?
Olá, Tarsila e Renata. Satisfação poder estar dialogando com vocês. Eu acredito que a crise sanitária gerada pela difusão do coronavírus, seja pela infecção e mortes ocasionadas, está revelando uma situação inimaginável, especialmente pelo receituário que vinha sendo dominante em diversos governos. O receituário que partia justamente do pressuposto que os problemas dos países eram gerados fundamentalmente pelo Estado, gastador, ineficiente, e, portanto, a saída dos problemas nacionais exigiria uma redução do Estado, corte de despesas, para que assim o setor privado pudesse ter o protagonismo do crescimento, da geração de empregos e enfrentamento à questão social. Bem, desde o surgimento e a expansão de uma calamidade produzida pelo coronavírus, praticamente mudou essa percepção, e o Estado, que antes era visto como um problema, passou a ser interpretado como o centro do enfrentamento do coronavírus, o Estado como parte fundamental da resolução do problema. Mas isso não significa dizer abandono das ideias passadas. Nós até podemos lembrar que na crise de 2008, aquela crise de dimensão global que teve início a partir da existência de créditos impagáveis, créditos podres e assim por diante, e que também o Estado foi utilizado para evitar a quebra de grandes empresas, grandes bancos. Mas uma vez superado este problema, o receituário neoliberal se manteve intacto, passando inclusive a produzir os chamados programas de austeridade que nós vimos aqui no Brasil, especialmente desde o golpe de 2016, nos governos Temer e Bolsonaro. Nesse sentido, medidas que até são vistas como keynesianas, de acordo com aquele economista nos anos 30, identificou que o capitalismo não produzia a sua autossuperação e, portanto, dependia do Estado. Esse economista, na verdade, está sendo tratado de uma forma inadequada, a meu modo de ver, no período atual. Podemos até dizer que é uma espécie de keynesianismo bastardo, porque Keynes não pregava a ampliação do gasto, a liberalização dos recursos assim, de forma tão simples. Na verdade, ele estava preocupado em reconstituir um Estado que tivesse a capacidade de coordenar os investimentos e conduzir a dinâmica da economia no capitalismo. Então, nesse sentido, me preocupa que, num momento de gravidade nacional, se utilize o Estado para ampliar os gastos, e percebemos que aqui no Brasil, de cada R$ 10 até o presente momento que estão sendo liberados ou anunciados pelo governo Bolsonaro, 8 estão sendo para o andar de cima, estão sendo para os bancos, para os rentistas, e apenas 2 para o andar de baixo. Nesse sentido, evidentemente, o Estado continua sendo importante, mas precisamos avaliar melhor a forma com que ele está sendo utilizado no Brasil.
Postman, mas antes do coronavírus, já tinha alguma coisa acontecendo no aspecto econômico e social no mundo. No mundo, já se trabalhava para uma parada na economia mundial, um crescimento baixíssimo? E no Brasil?
Importante reconhecer a fase que antecede a chegada do coronavírus. O coronavírus chegou no Brasil através dos aeroportos e portos, especialmente de parte daquelas pessoas com maior poder aquisitivo que podiam justamente viajar sair do país. E nesse sentido, quando avalia-se através do geoprocessamento, isto é, a identificação no território, nas cidades, onde moram as pessoas que foram inicialmente contaminadas no Brasil, se percebe que são pessoas que residem em bairros nobres das cidades. Mas, obviamente, a chegada do coronavírus levou também à contaminação para outros segmentos da sociedade. Me parece que estamos, inclusive, numa segunda fase de contaminação, quando a contaminação deixa apenas e tão somente de estar localizada nas capitais, até mesmo nas regiões metropolitanas, para agora avançar para o interior do país, que é justamente a região que tem menos equipamentos e insumos para o tratamento do próprio coronavírus. Mas, de toda maneira, o Brasil entra no ano de 2020, eu diria assim, já sabendo do que deveria encontrar pela frente com a chegada do coronavírus, porque as primeiras informações a respeito desta pandemia já se dão na primeira quinzena de janeiro. Portanto, as autoridades no Brasil teriam tempo suficiente para poder enfrentar com ações antecipadas, mas nada foi feito. Além disso, a economia brasileira ingressa no ano 2020, cuja renda per capita dos brasileiros equivale praticamente a 7% do que era em 2014. Então, nós já vínhamos numa situação relativamente mal, porque nunca tivemos na história econômica brasileira um período tão longevo em que os brasileiros permaneceram com a renda inferior a um determinado momento alcançado, nem mesmo na década de 1930, com a crise de 1929. Então, ingressamos muito mal no ano de 2020 e fomos, na verdade, surpreendidos pelo coronavírus sem que as autoridades no Brasil tivessem tomado medidas preventivas. E agora estamos vendo o que significa isso num governo que não tem comando único, que não consegue reunir a sociedade, os diferentes poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, os governos estaduais, os governos municipais, a sociedade civil, né, os agentes, os sindicatos, ou seja, diante de uma situação de guerra como essa, seria absolutamente necessário um comando cooperativo e não concorrencial, como estão vendo atualmente.
Bom, nós entramos 2020 em um nível de atividade baixo. E com a chegada do coronavírus, quais são os impactos generalizados do ponto de vista econômico?
As medidas tomadas até o presente momento de parte do governo federal, não é, demonstram, já, na verdade, a profunda desconexão e o entendimento de uma estratégia para enfrentar uma pandemia desta magnitude, e dimensão, né? Porque o que nós temos observado em países que têm alcançado êxito no enfrentamento do coronavírus, se percebe justamente a associação e articulação de três medidas fundamentais e que aqui no Brasil, infelizmente, não vem sendo seguido no mesmo sentido. A primeira medida fundamental é justamente a questão do isolamento social, né? O isolamento como a possibilidade de evitar maior contaminação, infecção pelo vírus. Simultaneamente ao isolamento, seria fundamental também a expansão, a difusão dos testes que permitiriam identificar aquelas pessoas contaminadas para poderem mais rapidamente serem atendidas e isoladas ainda mais. E a terceira medida simultânea ao isolamento e aos testes seria justamente a difusão de políticas econômicas, sociais, fiscais e monetárias que permitissem garantir, não é, às empresas, aos lares dos brasileiros também e ao crédito condições para que o nível de atividade não fosse tão rebaixado como estamos assistindo atualmente. Então, são três medidas que deviam ser feitas simultâneas, não é? E, lamentavelmente, nós não temos percebido a simultaneidade, porque, de um lado, se avançou no isolamento, que tem sido positivo, não há dúvida, mas não há testes em difusão para averiguar a existência do coronavírus, e tampouco as medidas que foram tomadas para garantir renda se mostram adequadas e até mesmo têm sido insuficientes para a dimensão do problema. Sabemos que os segmentos mais privilegiados da nação têm sido aquinhoados com políticas mais vantajosas. E, portanto, o risco é que estas ações do governo levem a não apenas aumentar ainda mais a desigualdade, como fundamentalmente a pobreza e o sofrimento humano.
A projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano é zero, né? O que que o Estado pode fazer? Existe alguma alternativa? Existe alguma saída?
Bem, nós já estávamos, portanto, nesses últimos anos, vivendo uma situação de paralisia, não é? O fato da economia crescer 1% é praticamente nada, quando se analisa a situação da qual se partiu, de uma recessão profunda em 2015 e 2016. O que nós podemos considerar, é sempre difícil antecipar, mas possivelmente o Brasil deixa de ter apenas uma recessão para talvez avançar para uma depressão. A recessão econômica é quando se mantém a capacidade de produzir, porém o nível de produção é muito menor do que a capacidade de produzir. No entanto, na recessão, a situação é mais grave porque não apenas se reduz o nível de produção, como também se abandona, se queima, se destrói parte da capacidade produtiva, porque há um desinvestimento, fechamento de empresas. E talvez isso que esteja por acontecer no país diante da debilidade da política econômica e social. Então, já começam a se fazer simulações e chegar a algumas expectativas, não é, que apontam para um decrescimento do Brasil entre 5 a 10% do PIB, com a possibilidade, inclusive, de duplicar a quantidade de desempregados. Se isso de fato vier a acontecer, né, será profundamente lamentável e dramático para a sociedade brasileira tão desigual. É nesse sentido que nossos argumentos têm sido para que a manutenção, a defesa da vida, do emprego, da produção, não pode haver limites do ponto de vista econômico.
E qual o papel do Estado brasileiro em relação aos acontecimentos na China? O governo brasileiro poderia ter se antecipado?
O que que o governo brasileiro poderia fazer? Bom, em primeiro lugar, é absolutamente fundamental que houvesse um comando agregador. Um comando de cooperações de ações de parte do governo, do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que também envolvesse os governadores, os prefeitos, que envolvesse a sociedade civil, o setor produtivo, enfim, todos os agentes que têm capacidade de atuação num quadro dramático como estamos vivendo. Infelizmente, nós não temos essa coordenação. E isso significa dizer que o Brasil não consegue responder à altura. Por exemplo, nós temos vários problemas já identificados. Por exemplo, faltam equipamentos, insumos, medidas de proteção, roupas, que justamente para aqueles nossos heróis profissionais que estão à frente na área da saúde, tentando atender a população com problemas. O que eu quero chamar a atenção? Quer dizer, nós temos uma indústria que poderia ser reconvertida. É claro que a partir de um planejamento nesse sentido. É vergonhoso para o Brasil, que é um dos maiores produtores de etanol do mundo, conviver com a escassez, a falta de álcool gel. Obviamente, se houvesse um comando, seria absolutamente necessário que o setor de produção de etanol se adequasse às necessidades brasileiras, rapidamente produzindo o álcool necessário, porque nós somos um dos maiores produtores e exportadores de etanol do mundo. Causa espanto, por exemplo, a ausência de equipamentos de respiração mecânica, os ventiladores, que poderiam ser imediatamente realizados pelas montadoras que aqui estão no Brasil. O Brasil detém as principais, as maiores montadoras de automóveis do mundo, estão aqui. E não tem sido, na verdade, demandada pela ausência de um comando único para que produzam imediatamente a quantidade de respiradores necessários que o Brasil precisa, né? Podemos falar a mesma coisa em relação à indústria têxtil, não é? Obviamente, um comando nacional seria fundamental para mover a indústria têxtil, chamar os industriais para que viessem a produzir tudo que nós necessitamos em termos de vestimenta, em termos de máscaras. Obviamente, isso é rapidamente possível de ser feita, mas não há comando, não há reconversão da estrutura produtiva, né? Por fim, vemos a mesma coisa em relação aos insumos, a remédios. E temos uma indústria farmacêutica que poderia ser perfeitamente adequada a essas necessidades. Portanto, a ausência de um comando único, não é? O abandono do planejamento do médio e longo prazo nos leva a sermos um país profundamente dependente de outros, né? E passar pelo vexame de presidentes e ministros da saúde ter que dizer que procuraram importar produtos da China e não conseguiram. Isso, infelizmente, não é resposta de autoridade responsável num país como o Brasil.
Mas, Postman, e as ações do governo? Como você avalia as medidas provisórias?
As várias medidas provisórias que estão sendo apresentadas, inclusive aprovadas, não é? São, na verdade, medidas que guardam sintonia com o receituário que vinha sendo adotado no Brasil. São medidas que permitem uma certa ampliação do gasto público. Quando, na verdade, no passado se dizia que não havia recursos para combater as queimadas na Amazônia, que não havia recursos para atender a população que se ampliou como moradores de rua, pobres, desempregados e assim por diante, não é? Mas, diante da situação que estamos vivendo, o Banco Central autorizou a liberação de 1,2 trilhão de reais para assistir bancos e aqueles setores que são, de certa maneira, especulativos, bolsa de valores. Para a sociedade como um todo, os recursos são ainda relativamente muito menores e encontram dificuldade operacional, para chegar ao destinatário final, né? Isso, a meu modo de ver, demonstra a ausência de um diagnóstico preciso acerca do caos que estamos, na verdade, caminhando. Porque, na realidade, nós precisaríamos reconhecer, como inclusive já aconteceu no Brasil em outros momentos. Lembramos aqui, por exemplo, o final do século XIX, quando várias cidades do Brasil, um país muito diferente, um país agrário, mas com as suas principais cidades sendo passando por problemas de epidemia, como a febre amarela, que várias vezes repercutia nas cidades, no pouco do urbano que o Brasil tinha naquela época. E diante desse tipo de situação, os governos, no final do século XIX, tomaram medidas, né, de vacinação em massa, de buscar ampliar o saneamento das cidades, fizeram reformas urbanas que foram fundamentais para tentar evitar os problemas que já ali se apresentavam. Veja, nós estamos falando hoje de um país, no início do século XXI, um país que tem praticamente 90% da população morando nas cidades. 13 milhões de brasileiros moram em favelas, né? Localidades que, em geral, não têm o acesso à água potável, que residem os mais pobres, que não têm, portanto, uma geladeira repleta de produtos alimentares, pessoas que não têm a garantia de receber um salário no final do mês, ou seja, um segmento profundamente vulnerável e que tem dificuldades, evidentemente, de se expor a uma quarentena, porque a renda do dia depende do trabalho de ontem. É nesse sentido que precisamos, na verdade, compreender a necessidade do país constituir um outro projeto de nação que tenha, em primeiro lugar, a possibilidade de universalizar o acesso ao saneamento. Muitas cidades ainda estão distantes disso, né? A necessidade, na verdade, de um outro tipo de saúde pública, cujo sentido que vinha sendo conduzido desde a Constituição de 88 foi sendo suprimido. De um lado, né, por corte de recursos, como aconteceu na aprovação da desvinculação das receitas da União a partir de 1994, como aconteceu com o fim da CPMF em 2007, ou mesmo também pelo corte do gasto, né, como se vislumbrou pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou, né, através do teto de gastos. E também pela destruição sucessiva de programas da saúde, né? O Mais Médico, por exemplo, de colocar os médicos em diferentes realidades do Brasil, o programa da farmácia popular, disponibilizar produtos fármacos para a população mais vulnerável. O programa fantástico que o Brasil tinha dos complexos de saúde, de industrialização, de substituição da dependência brasileira de importados. Enfim, nós estamos vendo que o projeto passado é um projeto derrotado, um projeto fracassado, e, portanto, é necessário construir um outro projeto, um projeto de avanço na urbanização brasileira, de reconstituição das cidades, de oferta de qualidade de vida para a parcela da população que hoje segue marginalizada. Portanto, se trata de dialogar, de pensar, de projetar, né, um país ainda em construção. Temos as melhores possibilidades, quiçá essa situação que vivemos hoje possa nos ajudar a construir uma maioria civilizatória, né, que nos permita abandonar desse projeto de barbárie que se encontra em curso.
Bom, nos últimos anos nós fomos acometidos com aquele discurso neoliberal de que não havia dinheiro e que o Estado não poderia gastar mais. Nós podemos dizer que o discurso mudou?
De fato, estamos vindo de um período, né, em que não havia recursos para enfrentar as questões sociais e econômicas da população. Na verdade, vínhamos de uma situação que poderíamos identificar como o desembarque dos pobres do orçamento público. Porque se partiu do pressuposto de que o problema do Brasil eram os pobres. Os pobres que dependiam do orçamento público. E o orçamento público ampliado gerava déficit, e para conter o déficit era necessário cortar gastos, o que significou destruição de programas e retirada de pobres de várias políticas públicas, como foram, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que fizeram com que parte dos brasileiros que anteriormente estavam associados a essas políticas ficassem excluídos. Não acredito que há uma mudança, eu diria assim, do ponto de vista da estratégia do receituário neoliberal. O que nós temos é alguma concessão, porque com a dimensão da crise do coronavírus, não é, se identifica que as consequências negativas chegam ao bolso dos ricos e poderosos, e, portanto, aí uma certa atitude de concessão temporária acerca do papel do Estado. Mas imediatamente a esta retórica de concessões aparece que isso se trata de uma intervenção temporária, mas que tão logo supere o problema da pandemia, voltaríamos à situação anterior. Garantindo, digamos assim, uma proporção importante, é algo que nós vimos em vários países na crise global de 2008, né, que foi uma crise que solucionada pela presença do Estado, mas uma vez superada essa fase da crise, voltou novamente ao receituário tradicional. Então, essa é uma questão fundamental, ou seja, o debate, a construção de uma maioria política que permita avançar, tendo o Estado como parte da solução e não mais como o problema central.
A pressão pelo fim da quarentena está bem grande e o argumento é que a economia não pode parar. Os empresários estão sentindo a importância do trabalhador para o crescimento na economia, para o próprio bolso. Como fica essa equação? Quem é mais importante?
O isolamento social tem demonstrado ser a medida muito acertada, porque a partir desta decisão, a possibilidade de contaminação em massa se reduz drasticamente. Agora, o isolamento social, ele só se mostra exitoso na medida em que seja capaz de ser difundido exames em grande quantidade, exames que permitam avaliar a situação da população que está em quarentena, identificando aqueles que estão contaminados para serem imediatamente tratados. E, obviamente, o isolamento, os testes em difusão precisam estarem acompanhados, sustentados em políticas que garantem a renda, da população, garantem recursos às empresas e também ao crédito do sistema financeiro. Por quê? Porque, do contrário, o que nós temos? Nós temos uma parada na atividade produtiva. Essa parada produtiva, ela se decorre pela ausência dos trabalhadores em grande magnitude que ficam nas suas casas. As empresas sem produzir, trabalhadores em casas, o que acontece? Cai o consumo. Portanto, nós temos uma parada na produção, e por consequência na oferta, e na demanda. Esta situação leva as empresas em geral a optar, não é, pela demissão dos trabalhadores que não estão ativos. O que poderia e o que está sendo feito em vários países é evitar a demissão, garantindo renda aos trabalhadores sem salário da empresa ou garantindo condições às empresas para que possam pagar o salário dos trabalhadores sem que eles estejam na empresa. Esse tipo de ação depende fundamentalmente do Estado, porque o setor privado não tem condições de fazer. E por isso que a intervenção dos governos se mostra providencial, e tamanha a intervenção, maior ou menor serão os resultados alcançados. O que nós estamos vendo no Brasil, de certa maneira, é um mal-estar do atual governo em atender a população mais vulnerável, enquanto que o andar de cima da sociedade brasileira segue sendo muito bem aquinhoado.
Bom, a falta de sensibilidade também foi percebida na fala do Rubem Novaes, que é o presidente do Banco do Brasil, né? Quando ele disse que a vida não tem valor infinito. O que dizer de um governo que prega que o vírus tem que ser balanceado com a atividade econômica?
As autoridades governamentais, de uma maneira geral, tinham um compromisso de atuar num certo sentido, que era aquele de identificar a necessidade de desembarcar os pobres do orçamento e transitar as atividades produtivas estatais e os serviços públicos para o setor privado, como sendo a nova fronteira de acumulação de capital do setor privado, em espaços que anteriormente o Estado ocupava. Bem, a chegada do coronavírus colocou em questionamento esse tipo de atribuição, uma vez que não há outra alternativa que não seja a volta, a recuperação do papel do Estado. Portanto, se percebe até uma certa mudança na retórica. Todavia, esta retórica não vem acompanhada, eu diria assim, de ações concretas. Ou até mesmo a manifestação de autoridades no governo, em empresas estatais, bancos e até mesmo ministérios, que, de certa forma, repercutem ainda a visão passada, a visão pregressa. Nós estamos observando, por outro lado, que pesquisas demonstram, já é verdade, que há uma divisão na sociedade brasileira entre aqueles que estão do lado da barbárie e aqueles que estão do lado, né, da civilização, né? E é nesse sentido que me parece importante a construção de uma maioria política que possa, de certa forma, superar, não é, os problemas que o governo atual detém para a construção de um outro projeto com uma maioria sólida e que dê a possibilidade, de fato, de ter a situação que vive o Brasil hoje como algo que possa ter ficado no passado, porque ações, medidas, planejamento, um projeto de país passa a ser a bússola de orientação dos governos.
Poshman, e para acabar, eu gostaria de falar das atitudes que o governo teve e que foram rápidas. Uma delas foi o salvamento aos bancos. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a liquidez dos bancos, a importância dessa medida, e também falasse um pouco das atitudes que os bancos vêm tomando depois dessa grande injeção de dinheiro, né? Parece que os bancos estão repassando dinheiro, mas estão cobrando mais caro por ele, estão cobrando juros mais altos ainda. Você pode falar disso?
Como terceiro componente ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, né, considerando o isolamento social, considerando a difusão de testes em massas de identificação do coronavírus entre as pessoas, a terceira, que é justamente a respeito à sustentação de renda, do nível dos negócios, do crédito e a garantia de renda da população. O que nós vimos, na verdade, é medidas muito rápidas tomadas pelo Banco Central para manter a liquidez bancária. No entanto, as informações preliminares apontam justamente que esse tem sido um espaço de negócio e uma oportunidade para ganhos financeiros consideráveis, de tal forma que a dúvida a respeito do setor produtivo, dos demandantes de crédito, terem acesso e aceitarem os custos do financiamento que estão sendo estabelecidos. até mesmo o Banco Central, o Tesouro Nacional, em medidas governamentais, estabelece a possibilidade de financiamento, de crédito, à taxa Selic, que nos parece inadequada, dado o seu patamar ainda elevado, para o quadro que estamos vivendo hoje. Se percebe em vários países, hoje, o crédito ofertado à taxa de juros negativas. Então, vejo com preocupação a atuação do Banco Central e da política monetária, que me parece ainda restritiva, dada a situação e a realidade que o país vive hoje.
Ótima, muito obrigada por participar do podcast. Renata, muito obrigada por dividir essa entrevista aqui comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a vários outros conteúdos, inclusive edições anteriores do nosso podcast. Você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61999779527. Pelo WhatsApp, você também pode se cadastrar e receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima!